crise dos combustíveis e do abastecimento causados pela greve dos caminhoneiros, a paralisação dos petroleiros e as possíveis soluções para toda essa situação mobiliza o Congresso desde a última semana.
Houve um esforço para a liberação da pauta do Senado para a votação dessas propostas que são de interesse dos caminhoneiros. Também houve comissão geral na Câmara ontem, além de audiência na Comissão de Assuntos Econômicos com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia.
Para avaliar todo esse cenário, nós estamos ao vivo com o senador Jorge Viana, do PT do Acre. Senador Jorge Viana, muito bom dia.
Bom dia, queria cumprimentar vocês todos e dar um abraço também para a turma que está ligada na Rádio Senado, lá do meu estado, sendo que lá ainda são 6h40, né? 6h43 ainda.
Todo mundo ligado lá em 100,9, verdade. Senador, qual o balanço que o senhor faz desses últimos 10 dias, da crise às soluções defendidas pelo governo e pelo Congresso? 10 dias difíceis.
Olha, é muito difícil e principalmente para todos os brasileiros e brasileiras. Eu acho que piora completamente a confiança de todos que o Brasil possa vencer essa crise com o atual governo que nós temos. Se você olhar hoje mesmo, saiu uma pesquisa feita por um instituto nacional de que mais de 80% dos brasileiros e brasileiras apoiam a paralisação, a greve dos caminhoneiros. Veja que isso é um número assustador, porque está todo mundo tendo prejuízo com essa paralisação. Mas também está todo mundo entendendo que, do jeito que a política econômica do governo estava indo, com o governo Michel Temer, com a política do Meirelles, o Brasil estava piorando e não melhorando. Foram 229 aumentos do óleo diesel em 2 anos e 225 aumentos da gasolina em 2 anos, além do aumento do gás de cozinha, que empurrou 1.200.000 pessoas de volta para o fogão a lenha e para o fogão a carvão. Eu estou denunciando isso há tempo, porque eu sou da Amazônia, sou do Acre. Lá, o problema do preço da gasolina, do óleo diesel, do bujão de gás, já chegou faz tempo. Eu ando pelos rios, visito os municípios, já as pessoas falando, senador, não dá para aguentar, é uma situação grave. E agora, houve uma manifestação de uma categoria que não se encaixa em lugar nenhum. O caminhoneiro, se nós pensarmos bem, o escritório dele, a empresa dele é a boleia do caminhão. Essas pessoas nem convivência com a família têm, coitados, porque passa o dia viajando, as semanas viajando, e eles sentiram na pele, o que significa a Petrobras desprezar os brasileiros e nos empurrar para ter uma das gasolina e óleo diesel e gás de cozinha mais caro do mundo, sendo que o Brasil é autossuficiente na produção de petróleo. Ninguém entende isso, ninguém consegue aceitar isso.
Senador, bom dia. Aqui é Marcela.
Bom dia, Marcela. Prazer falar contigo.
Prazer é todo nosso. Os petroleiros iniciaram hoje paralisação de 72 horas, apesar de liminar do TST. Eles pedem, além da saída do presidente da Petrobras, a diminuição no preço de todos os combustíveis, retomada da capacidade de produção das refinarias. São pautas que estão colocadas no dia de hoje nessa greve de advertência de 72 horas. Qual a sua opinião sobre essas reivindicações?
Olha, eu respeito a manifestação dos petroleiros, mas eu acho que agrava mais ainda a situação. Ainda bem que eles estão tendo o bom senso de parar apenas as refinarias. E se nós pensarmos bem, o estoque de petróleo, de derivados de petróleo nas refinarias é muito grande e talvez não afete mais a situação do que nós já estamos. O problema hoje da situação é ter caminhões transportando os combustíveis até os aeroportos, até os postos de gasolina. Enormes filas, todo mundo tomando prejuízo e, lamentavelmente, o governo se mostra muito fraco, enfraquecido. Os discursos no Senado mais ferozes contra o governo foi da base do governo, pedindo, inclusive, a saída do presidente Michel Temer. Eu acho que todos nós, nessa hora, temos que pensar que, ao mesmo tempo que tem mais de 80% dos brasileiros apoiando o movimento dos caminhoneiros, mais da metade da população também quer que ela não pague a conta. E isso me preocupa, porque o Congresso está fazendo um esforço, o presidente Eunício até trabalhou no fim de semana, todos nós, eu vim para cá segunda-feira, passei a madrugada num voo, para tentar ajudar. Mas veja, nós estamos tentando, o governo, resolver o problema do óleo diesel. E a gasolina? E o etanol? E o bujão de gás? Quer dizer, os taxistas não estão conseguindo ganhar dinheiro trabalhando. As pessoas que compraram um carrinho, que compraram uma moto, não conseguem abastecer. Na minha região, que usa-se muitos rios, As pessoas compraram, melhoraram de vida nos últimos anos, especialmente na época do presidente Lula, e disseram, olha, senador, a gente comprou o motor, mas agora não pode usar por conta do preço dos combustíveis. Então, Marcelo, eu acho muito grave e acho que nós estamos meio que enxugando gelo. Nós temos que mudar a política econômica do Brasil, que ela está diminuindo o poder de compra dos brasileiros, as pessoas estão viajando menos, gastaram suas economias, estão comprando menos e a economia mergulha. Então, para mim, deu errado a política do impeachment, do Temer ficar fazendo uma política econômica que alcançou, os dados são de agora, para agravar tudo, 13,4 milhões de brasileiros desempregados. Isso aumentou o número de desempregados em quase 500 mil de pessoas comparado com o mesmo trimestre do ano passado. Então, a situação é gravíssima e eu espero que o Senado não fique apenas votando aquilo que a Câmara vota. Eu acho que o Senado tinha que hoje ainda discutir uma maneira de resolver o problema da gasolina e do botijão de gás também.
Senador Jorge Viana, o ministro da Fazenda Eduardo Guardi esteve no Senado.
Estava ontem lá com ele.
Pois é, a minha pergunta era exatamente essa. Qual é a sua percepção da fala do ministro? O senhor acredita que há um interesse em mudar a política econômica, a política de preços da Petrobras? Com toda essa confusão que houve, esses 10 dias de paralisação, desabastecimento em todo o Brasil, Brasil praticamente parado, o senhor acredita que da parte do governo, a fala do ministro foi de quê? Que há uma possibilidade de mudança na condução ou não?
Eu acho que não. No fundo, eu fiquei triste de ver o ministro ficar horas no Senado fazendo o que eu chamo de jogos de palavras. Então, ele botava argumentos que não se sustentam porque não estão presos aos fatos. Vamos ser sinceros, o Brasil só não quebrou nessa crise do impeachment para cá e também com erros cometidos quando nós cometemos erros, exageros de desoneração, descabida. O governo também, segundo mandato da presidente Dilma, também cometeu equívocos, cometeu erros. Vamos assumir, eu sou do PT, mas eu assumo também nossos erros. Mas essa falácia de que a Petrobras estava quebrada, a Petrobras tinha um gravíssimo problema. O barril do petróleo chegou a custar 140 e estava tudo dando certo. Depois ele caiu para menos de 40 dólares o barril e qualquer empresa que vive de extração de óleo sofreu com isso, misturaram isso com corrupção. Corrupção na Petrobras sempre teve, tinha, porque ela cresceu muito. Ela, quando o presidente Lula assumiu, valia 15 bilhões de dólares, passou a valer 300 bilhões, tinha uma dívida grande, é verdade, mas aí alguns gatunos, empresas, foram lá começar a saquear. Em vez de prender quem estava roubando e combater as empresas que estavam saqueando, resolveram desmontar a Petrobras. O pré-sal hoje é uma realidade, tem gente que nem sabe que deu certo uma política do presidente Lula de extrair gás, extrair óleo de qualidade, com tecnologia brasileira e barata. Então, depois que aconteceu tudo isso, o que é que o governo atual fez, o Ministério da Fazenda fez? Desoneração para as petroleiras começarem a ganhar dinheiro com pré-sal, que pode chegar a 1 trilhão. Então, para mim, nós deveríamos ter, para aclarar de vez, em vez de ficar esse fla-flu, de um lado, uns acusando os outros, um acusando os outros, nós devíamos ter uma CPI, apurar tudo. Uma CPI não é para prender ninguém, para esclarecer para os brasileiros essa caixa preta da Petrobras. Quem é que tem razão? Por que que chegamos a esse ponto? Por que que o brasileiro tem que pagar uma gasolina e um óleo diesel nesse preço? Por que que o Brasil é autossuficiente em petróleo e tem que importar dos Estados Unidos óleo diesel e gasolina? Quem está ganhando com isso? Tem mais de 300 pessoas agora que viraram importadoras de gasolina, de combustível da aviação e de óleo diesel. Então, acho sinceramente que o ministro da Fazenda ontem deveria ter assumido a gravidade do problema e ter pedido ajuda de todos para a gente enfrentar essa situação. Nós do PT temos uma proposta: taxar os bancos, o lucro dos bancos, taxar o lucro das pessoas que são donas de empresas, que na hora da distribuição de lucros e dividendos, elas pagam 14%, enquanto um assalariado paga um imposto de renda de quase 30%. Tem situações, tem o que fazer, mas tem que ter um governo forte. E esse governo, eu acho que perdeu, inclusive, a condição de governar o Brasil. Não sei como é que vai aguentar os próximos 6 meses, como é que vai chegar até a eleição.
Senador, vários setores contabilizam agora os prejuízos com o desabastecimento, a aviação com perdas diárias médias de 50 milhões de reais, avicultura com 70 milhões de aves mortas, Petrobras com 126 bilhões a menos de valor de mercado. E isso nesses dias, uma greve que houve demora na ação do governo ou até mesmo do Congresso para evitar esses prejuízos, uma vez que um projeto de preço mínimo estava já desde o ano passado em pauta, né? Já podia ter sido votado.
De fato, a política econômica do governo virou veneno. Derrubou a inflação, é verdade, para menos de 3%, porque ninguém estava comprando mais. Agora o governo, em vez de entender que estava destruindo o poder de compra dos brasileiros, ficou dormindo em berço esplêndido. Também em relação à Petrobras, ficou uma afronta. Nós temos uma cultura, o coitado do caminhoneiro acerta um frete, quando ele volta, ele tem que pagar para trabalhar, porque houve dezenas de aumentos. Em 15 dias dava-se 11 aumentos do óleo diesel. E aí, eu acho que o governo também foi irresponsável quando os caminhoneiros mandaram um documento, eles fizeram ouvido de mercador. Depois de 2 meses, manda outro documento, fizeram ouvido de mercador. 3 meses depois, manda outro, ninguém tomou de conta. E o movimento de uma categoria dessa, o Brasil hoje é refém desse modelo equivocado de logística. As empresas agora, elas não têm mais armazém para estocar. Não cabe mais isso no mundo globalizado, porque senão seria empatar muito dinheiro. Então, teria que ter muito capital de giro preso em armazéns, em estoque. Então, nenhuma empresa tem mais estoque, seja os aeroportos, seja os frigoríficos, seja também os produtores de proteína animal, por exemplo. E aí depende tudo da logística. Você para o Brasil 2 dias, você já está um prejuízo enorme. Os analistas ainda não têm os números, mas se fala que pode passar, hoje eu estava lendo, pode passar de 30 bilhões o prejuízo. E afeta o PIB, derrubando o PIB em 0,40%. 0,40%, o PIB já foi negativo no último mês. Então isso tudo é muito ruim. Agora, o Brasil só não quebra de vez, porque o Brasil é um país fantástico, tem um povo trabalhador e aguenta até governo ruim. Mas a situação nossa hoje, de todos contra todos, é horrível. As lideranças políticas desmoralizadas, a classe política não é sem razão também. Hoje não tem a interlocução que devia, um Supremo, um Judiciário com um excesso de protagonismo, fazendo proselitismo em cima da legislação, e aí o povo brasileiro fica dizendo, cadê o comando? E modéstia à parte, eu digo, a grande liderança que podia pacificar o país é o presidente Lula, está preso injustamente, na minha opinião. Então, é muito perigoso esse momento. Graças a Deus, eu pelo menos sou daqueles que acredito que grupos extremados que estão no meio da rua, até pedindo regime militar, esses vão perder. Porque não é possível que os brasileiros ainda vão querer piorar mais a situação que nós estamos vivendo. Então, acho que grupos extremados de um lado e de outro, eu acho que não vão conduzir o destino do país. Mas ficou claro, está evidente, que o governo do golpe foi apoiado pelo Congresso. É um desastre para o Brasil e para os brasileiros, e que nós temos que pedir o quanto antes que venha das urnas o próximo presidente. Eu mesmo, nessa crise toda, estava sugerindo que no limite, em vez de trocar o governo Michel Temer, nós antecipássemos as eleições, sei lá, em 2 meses. Qualquer país do mundo faz isso, convoca novas eleições para ver se a gente tem um governo legítimo em condição de enfrentar essa crise.
Pois é, senador, ia falar exatamente isso. Nós temos ainda 5 meses para atravessar até a eleição e é preciso realmente que todo mundo se dê as mãos.
Eu, como sou pré-candidato, queria dizer o seguinte, são perto de 4 meses, eu já estou contando cada dia. Então, tomara que chegue logo essas eleições.
Entende? Senador Jorge Viana, muito obrigado pela sua entrevista aqui, por nos atender aqui na Rádio Senado. Bom dia, senador.
Bom dia, e nós vamos seguir trabalhando hoje. Eu volto a repetir aqui, é muito importante que o Senado não fique só votando o que vem da Câmara ou do Governo, que a gente possa discutir também uma solução para a gasolina, para o gás de cozinha e uma solução para a política econômica do Brasil. Bom dia para todos, tomara que as coisas melhorem.